Dicionário Tecnológico em Libras, que foi desenvolvido para auxiliar o ensino de pessoas surdas em Salgueiro, no Pernambuco. Sobre o assunto, os comentários de Olivia Daniele, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OABDF, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Qual a importância dessa iniciativa para as pessoas surdas?
É uma iniciativa muito boa, a partir de um estudante, Cícero Vidigal, estuda no Instituto Federal do Sertão de Salgueiro, Pernambuco, e esse dicionário pode ajudar muitos surdos em todo o Brasil a entender melhor alguns termos que não têm tradução em Libras, não existe sinal em Libras. Isso vai ajudar na inclusão dessas pessoas, inclusive, na questão educacional, na questão de aprendizado.
E na prática, então, como funciona essa ferramenta?
Bom, na prática, com essa criação desse dicionário, com esses termos, que são mais de 400 termos criados por esse estudante, sempre que um aluno tiver alguma dificuldade, o professor for passar alguma explicação e que não tem sinal, que não havia, na verdade, sinal para isso, com esse dicionário em Libras, esses termos podem ser consultados e isso pode levar a esses surdos, dentro daquele curso que está fazendo, a entender melhor aquilo que o professor está explicando, a saber o que significa aquela determinada situação, o que significa determinado objeto que tem um termo técnico e não a tradução, porque em Libras, muito embora tenha o alfabeto, mas as palavras que são ditas em comunicação surda, eles não são feitas letra por letra, né? As palavras são por sinais. Então, tendo o sinal de determinada palavra que antes não havia, isso possibilita a melhor compreensão do aluno.
Essa ferramenta foi desenvolvida justamente pelo estudante de Tecnologia de Alimentos, Cícero Carlos Orlando Vidal, que propôs essa iniciativa justamente como exemplo positivo da política de inclusão do Programa Nacional de Capacitação da Pessoa com Deficiência, doutora.
Isso. Quando esse aluno Cícero fez, ele criou inicialmente para ser usado por professores de ensino de cursos tecnológicos no próprio campus onde ele estuda. Mas esse trabalho ele desenvolveu orientado por dois professores desse curso e essa iniciativa pode ser aplicada também em toda a rede de ensino e pesquisa do país. Realmente foi graças ao apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse rapaz, ele é surdo desde o nascimento. Então ele propôs esse projeto a dois professores que a partir da própria experiência captaram essa ideia dele e decidiram colocar isso em prática no campus, o que tem tido bons resultados para todos lá do Instituto Federal Sertão.
E como foi a recepção por parte, quer seja dos professores, até mesmo dos alunos, em relação a essa ferramenta, doutora?
Na verdade, existe uma resistência a algumas instituições em estar criando coisas novas para serem utilizadas. Mas a professora de Libras é coordenadora do núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas deste Instituto Federal do Sertão, que é onde Cícero Carlos estuda, disse que o simples fato de mudar a metodologia de ensino já se poderia causar um estranhamento e uma resistência na instituição. Mas esse Instituto Federal, em especial, resolveu acolher, percebendo que poderia quebrar uma barreira atitudinal. Porque quando o conhecimento provoca a recusa, em vez de buscar a solução para o atendimento, você pode estar privando pessoas de aprender e a participar de certas coisas. Então, houve um empenho dos professores dele que acataram esse projeto e ajudaram a desenvolver, e ele conseguiu incorporar esses 400 novos sinais ao vocabulário do curso. Foi um processo longo, mas que ele teve muito prazer em fazer isso, entender as palavras, estudar o seu conceito e depois transformar tudo isso em símbolos que ajudam a comunicação de pessoas surdas, o que foi muito gratificante para ele.
Isso é muito bacana porque a Libras, a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do nosso país, e isso inclusive certificado já por uma legislação, doutora.
É isso mesmo, é muito importante. Isso, sem sombra de dúvidas, vem ajudar e mudar a percepção de várias instituições de ensino sobre as necessidades desse tipo de público. A partir da entrada desse tipo de público em cursos técnicos, agora eles vão passar a trabalhar com mais facilidade, tornar o caminho dos próximos alunos surdos ou com alguma deficiência auditiva muito melhor. E realmente poder ter essa, colocar mais em prática essa questão da acessibilidade das pessoas com essa deficiência específica. Então, isso é muito bom. É uma coisa que também garante a dignidade da pessoa humana, que é um princípio esculpido na Constituição Federal. E vai tornar, com certeza, sem sombra de dúvidas, a capacitação profissional dessas pessoas muito mais fácil.
Isso, de alguma forma, também contribui na educação dessas pessoas, até porque auxilia os surdos a evoluírem educacionalmente, quer seja terminando o ensino médio, entrando numa faculdade, realizando e concluindo o ensino superior, inclusive.
Não, é verdade, isso vai facilitar muito. Inclusive, esse aluno Cícero, ele será o primeiro membro da sua família a concluir o ensino superior. Mesmo tendo sua deficiência auditiva, é uma pessoa que não desistiu, que está correndo atrás de seus objetivos, e ele, inclusive, já tem interesse em investir na carreira de pesquisador, porque, de repente, ele pode seguir nessa carreira, desenvolver soluções para o ensino e inclusão de pessoas com deficiências, não só a partir desse dicionário, mas a partir de outros projetos que ele pretende desenvolver. E, claro, vai auxiliar todas as pessoas com essa deficiência, ou quem sabe até com outra deficiência também, a se inserirem melhor no mercado de educação, no mercado de trabalho futuramente, a concluírem um curso superior, mesmo concluir ali o ensino médio, a concluir o ensino primário também, que às vezes essas pessoas têm uma resistência em ir à escola, em aprender, até a se alfabetizar por encontrar algumas dificuldades. Então, tudo isso vai vir a colaborar com que todas essas pessoas possam realmente estar incluídas no nosso mundo como pessoas normais.
Porque é muito ruim, né, doutora, como já ressaltado pela senhora, quando o professor não consegue explicar o que significa determinado termo, porque não há sinal para isso. E o propósito desse dicionário é justamente para possa auxiliar o professor nesse sentido.
Isso, exatamente. Possa auxiliar o professor e também beneficiar o aluno, que vai poder entender melhor o que, que significa determinado termo, determinada coisa, qual é a tradução daquilo, o que é aquilo. Imagina você ter, por exemplo, uma maçã, não tem um sinal para uma maçã em Libras, e como que aquela pessoa vai saber que aquele objeto que está na sua mão é uma maçã se não tem sinal e não tem tradução para isso? Então fica muito complicado, dificultar muito o aprendizado dessas pessoas, mas com a criação desse dicionário, isso com certeza vai facilitar a vida de muitas pessoas.
E fica o exemplo para aqueles que nos acompanham, se tiverem alguma dúvida ou, enfim, se tiverem alguma iniciativa também, diante das situações enfrentadas pelas pessoas com deficiência no dia a dia, que possa, então, desenvolver essa sua iniciativa em prol de todas essas pessoas.
Exatamente. Coisa muito importante, acho que todas aquelas pessoas que puderem, de alguma forma, contribuir, que puderem ter essa iniciativa, é muito importante. Você colabora, você ajuda com que a qualidade de vida, inclusive, dessas pessoas seja melhor, né? Que elas possam se sentir pessoas mais incluídas no nosso mundo, possam participar de tudo aquilo que nós participamos com muita facilidade, sem qualquer dificuldade. Esse tipo de iniciativa é muito bom. Com certeza, o exemplo do Cícero vai ser seguido por outras pessoas. A tendência é que cada dia a mais venham aparecendo novidades, venham aparecendo novos caminhos, venham aparecendo novos resultados, para que essa política de inclusão das pessoas com deficiência, todos os campos que nós temos, como campo de trabalho, campo de escola, campo de esporte, de lazer, elas possam ser realmente incluídas com mais facilidade.
Doutora Olivia Daniele, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OABDF, mais uma vez muito obrigado pelos esclarecimentos. Deixando aqui também para o nosso ouvinte o contato da comissão para aqueles que querem, de alguma forma, ajudar, apoiar a comissão, ou então contar com o apoio da comissão.
Quem quiser entrar em contato com a nossa comissão, pode ligar no telefone 3036-7000, que é o telefone da OAB, pedir para falar na Secretaria das Comissões, ou mesmo se dirigir ao edifício sede, que fica na quadra 516 Norte de Brasília.
Doutora, muitíssimo obrigado.
Obrigada a você, graças a todos. Até a próxima.